Hoje temos um assunto muito gostoso, muito interessante, e eu brinquei até com os ouvintes aqui um pouquinho antes. É edificante, importante, relevante, motivante, é atraente e é realmente enriquecedor falar das escrituras da Bíblia, da palavra de Deus. E janeiro já chegou com tudo, 2024, e é tempo de planejamento. Você é uma pessoa que está aí se preocupando em se planejar, melhorar também na alimentação, atividade física, estudar, mas e a Bíblia, hein? Planejamento e também várias listas e metas que a gente tem também neste ano, né? Eu tenho aqui já colocado no papel algumas e hoje colocamos mais uma aqui para você também acrescentar, que é a leitura da Bíblia, a leitura da Palavra de Deus, a leitura completa da Bíblia. Você já leu a Bíblia todinha, né? Ela faz parte dos seus planos para 2024 também. Para saber dicas importantes, porque eu gosto de dicas, eu preciso de dicas, você também? Opa, legal, hein? Para saber sobre dicas, também orientações importantes na leitura bíblica, o estudo da palavra de Deus, a gente recebe hoje com muita alegria. Ele que também ama estudar a palavra de Deus, faz programa de rádio, participa aqui da programação RTM, é um amigo parceiro. Ele é pastor, esposo, pai, né? Tem uma experiência também junto com instituições missionárias. Eu falo para você dele, querido, um dos apresentadores do Hinos que Tocam, pastor José Carlos Bento. Você já nasceu predestinado, meu irmão?
Olha, predestinado eu já fui desde antes da fundação do mundo.
Sabia que você ia dar essa resposta.
Sabia, né?
Mas é porque você já nasceu abençoado. Aê!
Não é à toa que eu sou Bento.
O Cláudio também já nasceu predestinado.
É?
Ele faz a madrugada e o nome dele é Ronk. Alô, Cláudio. Muito bem. Ô, Bento, é uma alegria ter você aqui com a gente. Eu falei isso aqui agora há pouquinho, né? Um prazer aqui receber o pastor José Carlos Bento, que ama também estudar a palavra de Deus. Seja bem-vindo.
Eu que agradeço. Para mim é que é uma alegria poder estar aqui, não é? Agora, nesse formato, antigamente a gente tinha rádio aqui, não tinha nada dessa coisa de imagem, tinha que olhar para aquela câmera, para aquela outra câmera e para outra câmera. Então, você ficava de... Você não tinha essa preocupação, né?
Uhum.
E agora me vê falando aqui, às vezes me olhando no monitor ali. Novidade completa.
Mas você ficou bonitão. Total. Aí no monitor aí. Ah, olha lá, o Luan caprichou, hein? Parabéns. Passou aqui, penteou o cabelo, passou perfume.
Não, perfume não, porque não chega lá. Mas um gelzinho passou.
Tá certo. Bom, eu ainda não passei gel de manhã em casa, um pouquinho. Pastor Bento, mas falando sobre esse tema tão gostoso que é estudar a Bíblia, Palavra de Deus. Eu até brinquei com os ouvintes que eu ainda não fiz a leitura, não me planejei nesse ano, mas a partir de hoje me proponho a estudar a Bíblia inteirinha, né?
Olha.
Estudar a Bíblia. Janeiro chegou, muita gente já pensando em fazer essa leitura, eu já tenho essa rotina, né, pastor?
Olha, janeiro chegou, geralmente grande parte dos cristãos colocam como alvo, como meta, para o ano novo, o ano que se inicia, a leitura, o início da leitura da palavra de Deus. Não é? O
Sim.
que é muito bom hoje em dia é que você tem uma diversidade grande recursos para isso, não é? Tanto em termos de você ter no celular, você ter no seu tablet, você ter a Bíblia como nós conhecemos tradicionalmente. O que é interessante também é que nós temos uma diversidade de planos que você pode recorrer para fazer a sua leitura bíblica. Isso é muito bom.
E olha só, nós falando aqui em Bíblia, ouvinte, eu estou aqui com uma Bíblia que a gente deixa aqui no estúdio, né, pastor?
Muito
tá vendo
bom.
Aqui? Aliás, temos várias Bíblias aqui.
Muito bom.
Aliás, lembrando, em loja.rtmbrasil.org.br, a seção Bíblias, lá no menuzinho, você pode acessar lá e tem opções de Bíblias para você também. Pastor, é importante a leitura da Bíblia completa, ou seja, de Gênesis ao Apocalipse?
Olha, se você não fizer uma leitura completa, ou tiver um plano de leitura adequado, você realmente vai se perder. Por exemplo, a gente estava conversando ali um pouco antes fora do estúdio.
Sim.
Não é? Sobre que algumas pessoas ficam ali engasgadas quando chegam em Levítico. Não é? Ou então fica perdida no deserto quando chega em números. Uhum. Alguma coisa assim.
É porque é matemática, tem a regrinha de três ali.
Pois
né?
É, tô brincando. Essa coisa toda.
Quando falava de números, eu falei, mas por que números? Será número? Que tem tanta pois matemática é. Assim? Não, não é, é isso.
Exato.
Né?
Levítico, se você não lê, você não vai entender. Era um sistema sacrificial. Mas é interessante você ler a palavra de Deus para conhecer o que é que no Novo Testamento, por exemplo, está se referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Uhum.
Então, essa ligação, esse link, não é, é importante para a gente compreender o que, que a Bíblia está querendo dizer. Não é, quando fala que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é, se você não tiver lido o Antigo Testamento, não tiver feito um estudo do Antigo Testamento, aí você vai perguntar, que raio de cordeiro é esse? Por que, que apareceu aqui esse cordeiro?
Será que era por causa do churrasco?
É? É, será que o povo era amante de churrasco? Não é coisa parecida.
Que é gostoso, né? Carne de cordeiro é
porque
boa.
Porque é boa.
É boa.
Entendeu? Mas tem a sua importância. O que você percebe nisso, em termos de você ler a Bíblia toda, é importante porque você vai se deparar com um dos aspectos intrigantes ali da Bíblia, que é a sua unidade.
Uhum.
Você percebe a unidade da Bíblia lendo desde o Gênesis até o Apocalipse. É lógico que para isso você talvez fique pensando assim, mas pegar e ler numa sentada só, não é? Uhum. Ou mesmo que seja dividido em dias, alguns dias, ou durante o ano,
sim,
não é? Existem planos de leitura da Bíblia que você lê X capítulos por dia para completar a Bíblia toda quando você chegar lá no dia 31 de dezembro do ano. Não é? Então você fica pensando, aí já é muita coisa. Não é? Então você tem, na verdade, você tem diversas possibilidades em que você pode focar a sua atenção.
Certo.
E eu vou dar uma dica aqui, não agora, depois.
Opa, depois. Dica de ouro. Depois?
Depois.
Mas só para quem mandar mensagem aqui no WhatsApp, dizendo aqui pelo WhatsApp 974-181-456, qual é a sua rotina aí? Está lendo a Bíblia? Aliás, me permita, pastor José, José, eu chamo ele aqui de Bento, todos nós aqui chamamos ele de
ser,
Bento.
Pode ser, pode ser.
Pastor Bento, olha aí, ó, um abraço para Marília Lira, lá em Manaus também, ligadinha, Ricardo, olha, cursei o Através da Bíblia com o pastor Itamir, 5 anos, estou na terceira vez que participo da jornada bíblica na igreja, a igreja Itacuruçá. Olha lá, estudo aqui na minha igreja, a igreja PIB de Manaus. É a melhor decisão estudar a Bíblia. Um abraço, Marília. Participo da escola bíblica dominical. E ela está aqui, até mandou uma fotografia. Deixa eu colocar aqui na tela. Olha lá, pastor Bento, a igreja, o pessoal estudando a Bíblia. Coisa
olha
linda,
só,
né?
Coisa boa,
né? Maravilhoso, maravilhoso. 974-181-456 também aqui. A participação da Eunice, agradecendo a ela, que estuda também a Bíblia. Um abraço para você, Eunice. Obrigado pelo carinho e audiência do José dos Santos. Ricardo, um abraço também aí a todos. Pastor Bento, obrigado pela companhia. Os ouvintes, quando fala de Bíblia, de estudar a palavra, é maravilhoso, né? O amor, o pessoal fica animado, quer aprender, né, pastor Bento? Agora, dentro disso, todos nós, cristãos, todos sim, nós, devemos, é uma obrigação, é um dever, todos nós conhecermos a Bíblia inteirinha, ou seja, dentro disso está já incluído todo o livro de Números, o livro de Jó, que mais? Levítico
como
também.
Como você mesmo disse, de Jó precisa ter muita paciência.
É, rapaz, depois eu conto essa.
Tá bom.
Mas a gente tem esse dever de conhecer ela todinha.
É, na verdade é o seguinte, você nasceu um dia.
Uhum.
Você nasceu fisicamente e quem tem Jesus no coração nasceu espiritualmente.
Sim.
Quando você nasceu fisicamente, será que era importante você ter sido amamentado quando era pequeno?
Com certeza.
Você ter começado a comer uma comida mais consistente com o passar do tempo?
Uhum.
Será que isso era importante?
Era.
Isso se aplica exatamente à palavra de Deus.
Legal.
Se nós queremos manter uma vida cristã substancial e em processo de crescimento contínuo, nós temos que ter este apego pela palavra de Deus. Salmo 119 fala sobre a questão de você ter prazer em ler a palavra de Deus. Isso é importante.
Você falou agora uma palavra muito importante, porque é a gente ter o gosto, a alegria, né?
Isso.
Tem muitas situações que a gente pega um livro e não tem muita vontade de ler.
Exato.
Por que que a palavra, a Bíblia, tem época que a gente tem aquela empolgação de ler, né? Tô falando assim no sentido geral, ouvinte, me coloco aqui eu, mas no sentido geral, tem essa empolgação e de vez em quando parece que a gente deixa ali a Bíblia encostada. Por que que acontece isso, Pastor Bento? A gente lê tantas coisas, verdade, tem tantas opções aí e não lemos, não temos essa constância na leitura.
É verdade. A gente ainda tem que entender que nós estamos neste corpo, que muitas vezes é identificado na Bíblia como a carne, não é? Que tem as suas fraquezas, suas limitações, e nós precisamos estar atentos àquilo que a própria Bíblia diz sobre a necessidade, a importância e a necessidade de termos contato com ela através da sua leitura. Ah, eu só quero destacar, para início aqui, 2 Timóteo 3, 16 e 17 são textos extremamente conhecidos. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Essa é a primeira consciência que nós temos que ter. Perfeito. Qual a importância da palavra de Deus, da escritura? Não é? Primeiro, a saber que ela é útil, ela tem uma utilidade. Ela não trata apenas de uma questão obrigatória. Agora eu sou obrigado, afinal eu me filiei a esta igreja ou àquela igreja, uhum, e eu tenho a obrigação de ler a Bíblia. Você não tem obrigação de ler a Bíblia. Se não quiser ler, não leia.
Fica até cansativo essa obrigação, né?
Fica cansativo, fica uma coisa muito, uma pressão muito grande, uhum, não é? Mas aí eu sugiro para você, você não tem a obrigação de ler a Bíblia, você também não tem a obrigação de tomar o seu café da manhã, de almoçar, de jantar e de fazer aquele churrasquinho no final de semana. Você não tem a obrigação, tá? Ninguém pode obrigar você. E você não deve se entregar a esses prazeres. Mas ela tem uma utilidade, como a gente leu aqui. Ela é inspirada por Deus e útil. Ela ensina você a viver a vida cristã. Ela vai repreender, ela vai corrigir você. Ela vai colocar você numa condição de realmente se alinhar com aquilo que Deus quer para a sua vida. E você, então, poder fazer a vontade de Deus na sua vida, no seu dia a dia. Isso é importante. E ele completa aqui no versículo 17, que eu não, sim, mencionei. Uhum. Ela é útil para isso, tudo que a gente falou aqui, com, uhum, um objetivo claro. A fim de que o homem de Deus, vamos entender que esse homem aqui é homem e mulher, certo?
Sim.
Pois que inventaram essa coisa de dividir homem, mulher, uhum, gênero. Aqui é homem, é uma coisa só. A fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Perfeito.
Podia falar mais coisa aqui. Uhum. Me lembrei de Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 10. Não é? De que nós fomos salvos, primeiro ele diz, sim, verso 8, pela graça, mediante a fé. E no versículo 10, ele vai dizer que nós fomos salvos para as boas obras, não pelas obras, mas para as boas obras. E a palavra de Deus é que vai nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para nós fazermos estas obras bem feitas, como Deus quer que a gente faça.
Pastor Bento, eu sei que a gente, se juntar você e eu aqui, a gente vai ficar 2 horas aqui falando, porque eu vou, e vem versículo e vem aqui.
Vem.
E o André vai ficar descabelado lá em cima, mexendo com o cabelo arrepiado.
Exatamente. Então,
mas, Pastor Bento, olha que coisa boa. Agora, um ouvinte que aceitou a Cristo, se converteu há pouco tempo, né?
Sim.
E muitas pessoas dizem que é até indicado a leitura bíblica também a partir do Novo Testamento. A minha igreja, por exemplo, neste ano, fizeram um desafio. 30 dias, melhor, 90 dias, sim, da leitura do Novo Testamento.
Sim.
Eu achei interessante isso. Sim. Você também recomenda essa leitura começando pelo Novo Testamento?
Olha, eu até adotei uma metodologia de leitura, uhum, que eu achei muito boa.
Legal.
E essa metodologia, inclusive, né, ela não é minha, original. Quem, na verdade, sugeriu esse tipo de leitura foi aquele pastor John MacArthur,
uhum,
onde você lê de 5 a 7 capítulos de um determinado livro por dia.
Calma aí, repete novamente, vamos lá.
Por exemplo, você começa, esse método começa com 1 João.
1 João.
1 João tem 5 capítulos.
Sim.
Você lê os 5 capítulos todos os dias, durante 30 dias. Durante 30 dias. Depois você vai para Mateus, por exemplo, e começa a ler de 7 em 7 capítulos, todo dia, no caso aí, todos os dias, por 30 dias, cada um dos sete.
Cada dia eu leio sete capítulos.
Isso. Por exemplo, você tem João, o Evangelho de João. São 21 capítulos.
Então é um livro maior, né?
São 21 capítulos. O que você vai fazer? Divide em três, dá 3 meses. Você vai ler João por 3 meses. Os primeiros 7 capítulos durante um mês. Os segundos 7 capítulos, de 7 ou de 8 a 14, você lê mais um mês. E de 15 até o final, 21, você lê mais um mês. Ora, isso daí vai fazer o quê? Vai ajudar o quê você? Vai ajudar a fixar muita coisa que você tem ali no texto.
Sim.
E o Antigo Testamento, você vai fazendo uma leitura como que correndo paralelo, sabe, com a sua leitura do Novo Testamento.
Mas aí ela também é dividida, a leitura do Antigo Testamento. Ela... Eu li, por exemplo, Gênesis, eu também divido por três.
Você pode ir dividindo, não precisa você ler todos os dias aquele número de capítulos. Você lê, você pode adotar aí 3 ou 4 capítulos, começando lá de Gênesis, e lendo paralelo com essa leitura que você vai fazendo. Não é? Isso vai ajudar o quê? Você fixar. Você às vezes não percebe. E você acaba fixando princípios da palavra de Deus que são interessantes. Posso dar um exemplo?
Pode.
Um exemplo rápido. Você se depara com aquele texto de Efésios 5,18, muito conhecido.
Eu não sei se você é assim, mas eu sou muito ruim, sempre fui ruim de memorizar os números dos versículos. Se você falou agora Efésios 5,18, eu não me lembro o que é.
5,18. Uhum. E não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não é? Enchei-vos do Espírito. Aí você começa a pensar aqui, como é que eu vou me encher do Espírito? Como é que isso acontece? Não é? Como é que eu vou ficar cheio do Espírito? Vai descer um anjo na minha frente, de alguma forma, e vai jogar um manto sobre a minha cabeça? Não é? Ou vai me colocar alguma coisa na boca onde eu vou sorver aquilo? Bom, não é isso, a gente sabe que não é isso. Não é? Por quê? É quando a gente lê a Bíblia, a gente vai entender, por exemplo, que Efésios, Paulo escreveu quando estava na prisão.
Sim.
É uma das cartas da prisão.
Sim, exato.
E quando ele escreveu Efésios, também dessa mesma prisão, ele escreveu aos Colossenses. Em Colossenses, você tem ali alguns temas semelhantes ao de Efésios. E um deles é esse, de o enchimento do Espírito.
Sim.
Você vai ter o quê? Em Colossenses 3:16. Você também talvez não vai lembrar. Colossenses 3:16. Marca aí, João 3:16, Colossenses 3:16.
Boa, boa dica.
E lá em Colossenses 3:16, ele vai dizer assim: que habite ricamente em vós
a palavra
de Cristo.
Palavra de Cristo, verdade.
Não é isso? Habite ricamente em vós. Aí você vai perceber, peraí. Quando ele fala de lá em Efésios, encher do Espírito, o que, que vem na sequência? Falando entre vocês com salmos, hinos e louvando ao Senhor. E logo em seguida vem aqui aquelas orientações da vida de casados, da mulher, do marido, dos filhos, né, dos pais, dos servos e assim por diante. É a mesma sequência que você encontra lá em Colossenses.
Que maravilha.
Logo, o que ajuda você a entender nessa sua leitura é que você vai ver, pera aí. Lá em Efésios, ele está falando sobre encher do Espírito.
Exato.
Não é? É uma coisa assim abstrata? Não, não é nada abstrato. Porque em Colossenses ele diz que você deve se enriquecer da palavra de Cristo. E vem toda aquela sequência.
Sim.
Logo, você vai perceber de que o enriquecimento com a palavra de Cristo, com a palavra de Deus, esse enriquecimento, isso que você vai semeando na sua cabeça, você vai se deixando encher do Espírito. Estar cheio do Espírito é estar cheio da palavra de Deus.
Que maravilha.
Percebe?
Como é gostoso, né? E a gente vai fazendo essas comparações, associando, e eu vou assimilar esse princípio bíblico. Pastor Bento, para ler a Bíblia toda em um ano, você mencionou agora essa importância, né?
Sim.
Até mesmo dividindo alguns capítulos.
Sim.
Mas existe uma média, quem sabe fizeram uma pesquisa, uma estatística aqui, que eu preciso ler uma média de capítulos da Bíblia por dia. É importante isso ou
olha,
não é relevante assim?
Depende. A metodologia da leitura da Bíblia, né, à medida que você vai fazendo uma leitura, o que eu não recomendo, não recomendaria, e eu tiro isso para mim, eu não recomendaria, seria uma leitura dinâmica da Bíblia.
O que seria essa leitura dinâmica?
A leitura dinâmica seria uma leitura assim que você faz sem dar muita importância a alguns detalhes. Não é? Você faz uma leitura rápida.
Uhum.
Uma leitura dinâmica significa você, por exemplo, existe um método de leitura dinâmica.
Sim.
Em que você bate o olho numa linha onde existe um texto e você pega o geralzão daquilo que está naquela linha, passa para a linha seguinte e isso é feito rapidamente, rapidamente. Tem pessoas, eu não tenho essa capacidade.
Eu acho que eu também não.
Mas existem pessoas que têm a capacidade de uma leitura rápida, não é? Muito rápida. Eu não recomendo, até porque, aí eu vou dar aquela dica que eu disse que ia dar, que o que ajuda muito você a tirar proveito da palavra de Deus, como a gente acabou de ler aqui, é você aplicar uma metodologia de estudo da Bíblia.
E isso, quando você fala metodologia de estudo, envolve até mesmo você assimilar e repetir aquela leitura. Você falou de uma leitura dinâmica, tem pessoas que vão estudar para concurso público, tem essa facilidade de fazer uma leitura rápida.
Às vezes tem essa facilidade, exatamente.
E a Bíblia já não é o caso. A Bíblia, a gente precisa compreender aquilo, né?
Até porque você vai entender que não há uma vírgula que tenha sido colocada na Bíblia que não tenha sido direcionada, dirigida pelo Espírito para chegar nesse ponto.
Exato.
Então você vai se deparar com, por exemplo, vamos pegar um texto aqui, já está aqui.
Beleza.
Você pega o texto, habite ricamente em vós a palavra de Cristo.
Um texto bonito esse, né?
A gente entender é muito bonito, muito demais. Habite, aí você começa a considerar, habitar,
exato,
não é? Fazer morada, fixar residência.
Uhum.
Você começa a refletir. Você vai perceber, por exemplo, que quando Josué estava para entrar na Terra Prometida,
sim,
conduzindo o povo de Israel, ele foi orientado por Deus para que, me parece que em Josué 1:8, não é? Para que ele meditasse na palavra de Deus, nas escrituras, dia e noite.
É.
Dia e noite, percebe?
O livro dessa lei, né?
Exatamente, o livro dessa lei.
É.
Ela tem muita coisa para falar sobre lei, mas a gente não vai entrar.
Sim.
Mas a lei como um todo, como a palavra de Deus, não é?
Sim.
Como a escritura revelada. Então, você fica pensando assim, eu fico achando, né? Josué pensou assim, mas pera lá, eu vou entrar. Eu já vi aqui de longe lá uma muralha enorme lá na frente, né, de uma cidade, acho que é Jericó o nome dela.
Uhum.
O que, que eu vou fazer com uma Bíblia na minha cabeça, entendeu? Sendo que eu tenho que entrar ali, eu tenho que ter pessoal armado aqui, treinado, não é? Eu tenho que ter uma equipe de treinamento aqui, fazendo, habilitando essas pessoas aí, soldados, a enfrentarem uma situação como essa.
Exato.
Não é? Eu tenho que mobilizar o pessoal para fazer aqui um tipo de uma artilharia para derrubar aquelas muralhas.
Exato.
O que, que eu vou fazer meditando dia e noite na palavra de Deus? Percebe?
Uhum.
Você então começa a refletir sobre isso e começa a ver a importância da palavra de Deus. Portanto, habite, quer dizer, fixe residência, que a palavra de Deus fixe, possa fixar residência. De que maneira? Rasa? Não, ele aqui coloca um termo, ricamente. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aí, ele diz aqui, nesse texto, o interessante de que isso aqui você não faz isoladamente.
Uhum.
Você não faz isoladamente. Ele continua dizendo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Então, há um aspecto interessante da Bíblia aqui, que se chama mutualidade.
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 Uhum.
Quando vem esse tipo de instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. São atitudes que são trocadas.
Exato.
São necessárias, não é? Isso é a mutualidade. Três pés nesse tripé da igreja, que a mantém de pé, é a sua unidade, a sua mutualidade e a sua diversidade, não é? Mas a gente não vai aprofundar cada um aqui, não, mas isso serve. Esse é um exemplo da mutualidade, da importância da mutualidade, não é? De como a palavra de Deus ela fixa. Daí a importância de você que está nos ouvindo, não é? Que você ore pelo seu pastor, ore pelo seu professor da escola bíblica dominical.
Exato.
Eles têm a responsabilidade muito grande de transmitir a palavra de Deus de maneira que alimente o seu rebanho, o rebanho de Deus, Eu me lembrei, se você me permite,
sim,
rapidamente, eu espero, encontrar aqui um texto. Se você que está com sua Bíblia aí for mais rápido do que eu, abra lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Olha só o que diz aqui. Gálatas 4. É rápido, só para encerrar isso. 4, versículo 19. Isso aqui, quem eu ouvi falar, citar esse texto aqui, sobre o verdadeiro papel do pastor em relação à sua igreja, à igreja que ele pastoreia,
sim,
quem falou e citou isso aqui em sala de aula na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, foi nada mais, nada menos do que o nosso querido, saudoso Russell Shedd.
Maravilha.
Veja bem, ele diz o seguinte: todo pastor tinha que ter isso na mente. Você que é pastor, está nos ouvindo, não sei se o nosso, nosso irmão, pastor Edinardo, está
temos ligado aqui, não é? Aqui,
outros, sim. Veja bem.
Uma honra.
Meus filhos, Paulo está se dirigindo à igreja na Galácia. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Esta é a missão, esta é a responsabilidade do pastor. Meus filhos, ele trata aqui num relacionamento filial,
sim,
né, de filiação mesmo. Por quem, de novo, ele sofre dores de parto. Ora, Paulo era homem, será que ele sabia o que era dor de parto?
Era uma comparação.
Era uma comparação, uma analogia que ele estava fazendo, porque naqueles dias, logicamente, a mulher que dava à luz não tinha os recursos de hoje, não é?
Exato.
De abrandamento da dor. Mas certamente havia um sofrimento extremamente grande, é uma das dores, se não maior, da maior das dores que o ser humano sofre. Então, eu sofro dores de parto. Então, pastor, não estranhe se está sofrendo na sua igreja à medida em que procura, de alguma forma, não é, se voltar para os seus liderados, não é, aquele a quem você pastoreia, as suas ovelhas, com o objetivo de formar Cristo na vida deles.
Que maravilha, que palavra incentivadora. Eu tenho certeza que muitos queridos ouvintes que são pastores, ministros do evangelho, que cuidam também do rebanho, sabemos que muitos são leigos assim, não são ministerialmente já ordenados, mas cumprem esse papel aí, ouvindo também, aprendendo aqui na RTM Brasil. Pastor Bento, sim, eu quero também aqui citar rapidamente alguns ouvintes. A Lucineide, agradecendo também ela em São José do Bonfim, lá na Paraíba, dizendo seguinte: boa tarde, meu irmão Ricardo, pastor Bento, eu leio olha o termo, hein? Eu leio sistematicamente todos os dias, todos os anos, de Gênesis ao Apocalipse, é leitura diária, eu já vou lendo 17 vezes, que eu já vou lendo 17 vezes, que maravilha, deixa eu ver aqui, mais um recado chegando também do Ebert, lá no Rio Grande do Norte, mandou até um vídeo aqui pra gente: olha, a paz do Senhor Jesus, eu escuto a Bíblia no Proclaimer todos os dias, moro no sítio e o tempo é muito pouco. Sempre que vou trabalhar, levo o Proclaimer e ouço. Sou de Caicó, Rio Grande do Norte, Ebert Dantas, sítio Liberdade, e quando estou tirando o leite de madrugada da vaquinha, olha lá que coisa boa, no sítio, e também à tarde ouço a RTM pelo app, não perco um só dia. Que testemunhos maravilhosos, né? Ele até mandou aqui uma mensagem aqui com o rádio tocando na programação. Você agora há pouco falou também dessa experiência, né? De quem não pode, talvez não consiga ler, tem essa possibilidade de ouvir. Já aproveito e faço uma outra pergunta dentro desse tema.
Sim.
Há, por exemplo, algumas opções de Bíblias de estudo, né, para ajudar no estudo?
Há diversas.
Dentre elas, uma que, por exemplo, divide o texto bíblico em 365 partes para o leitor cumprir uma meta da leitura bíblica em um ano. Pastor Bento, a sua avaliação, tanto para essa questão da divisão em 365 sim, partes, e também o ouvir a Bíblia, né?
Sim.
São opções boas para o ouvinte, o leitor?
Sim, são boas, né? Nós trabalhamos naquele projeto, que acho que durante muito tempo, quem acompanha a Transmundial há algum tempo, até tínhamos trechos que eram passados no meio da programação aqui. A fé vem pelo ouvir.
A fé vem pelo ouvir.
Não é?
Verdade. É uma parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil.
Parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. Foi totalmente gravada aqui nos estúdios da RTM.
Maravilha.
Não é? É uma gravação do Novo Testamento dramatizada. No nosso caso aqui em português, tivemos mais de 40 vozes participando.
Sim.
Mais de 40 maravilha, vozes participando.
Muito bom.
Então foi muito bom. E o interessante do ouvir é que tem um vínculo com a palavra de Deus, não é? Quando Paulo fala lá em Romanos, de que a fé realmente vem pelo ouvir. Quanto mais você ouve da palavra, mais você alimenta a sua fé, mais você alimenta a sua perseverança no Senhor, seu vínculo de comunhão com Deus, através da audição da palavra de Deus. É importante. A leitura também é muito boa. Falamos aqui, estamos falando sobre planos de leitura.
Exato.
Então, há diversos planos de leitura que podem ser utilizados, né? Onde você lê, por exemplo, 3, 4 capítulos do Antigo Testamento e 2 ou 3 capítulos do Novo Testamento.
Legal. Não é um número tão grande?
Não é tão grande.
E você estuda os dois
Exatamente.
Testamentos.
Você vai lendo.
Né?
Uhum. Eu tenho até um aplicativo, eu não sei se nossos ouvintes quiserem anotar, que eles tiverem facilidade de entender.
Qual é?
Né? Meu inglês não é lá grande coisa.
Ah, do Speak mas... English, brother.
Ah, é? Muito bom. Então, aplicativo chama Reading Plan.
Plano de leitura.
Plano, né? De leitura.
Oh, tô bom no inglês, hein, Beto?
Exato. Quem está assistindo.
É o Luan Teixeira. Ô, Luan, obrigado.
Olha lá, quem está assistindo está aí, ó. Reading Plan. Tá, é plano de leitura.
Calma
nesse
aí.
Aplicativo.
Repete aí, ó. Reading Plan.
Reading Plan.
Legal.
Nesse aplicativo aí, a gente tem uma diversidade de métodos. De métodos não, mas de planos de leitura da Bíblia. Uhum. E você tem diversos deles lá, que são planos para leitura em 1 ano, planos para leitura, me parece que em 6 meses.
Legal.
E assim por diante. Você pode escolher o plano que você quiser e aplicar. O que é interessante é perseverar. Uma das coisas que a gente percebe, por exemplo, que é um aspecto importante da própria fé, é a perseverança.
Perseverança, e está até uma moda, né? A questão do hábito, a constância, a perseverança, claro, aqui nós estamos falando dos planos de leitura bíblica, mas Sim. na nossa vida isso também é muito importante, né, Bíblia?
É muito importante. Você tem diversos exemplos, ilustrações na Bíblia, não é? Onde você percebe que a perseverança ela está vinculada também com a fé, não é? Por isso que muitos chamam de fé perseverante.
Uhum.
Aquela fé que continua, não desiste. Então, se você quer uma base para aquela frase popular, não é? Não desista. Isso está relacionado e pode estar relacionado com a fé perseverante. Mas uma fé que não é baseada no seu esforço. É a fé baseada de que você está movido pelo Espírito a levar adiante aquilo. Nada melhor do que ler Hebreus 11, na Galeria dos Homens da Fé.
Que é um livro maravilhoso, lindo, né?
Hebreus é fantástico,
Mas você falou agora desse livro de Hebreus, ele, no Novo Testamento ele tem até uma fácil leitura. Vamos aqui falar a verdade, hoje é o momento do confessionário, estou brincando, brinquei no ar com os ouvintes. Eu confessei aqui, olha, eu não leio todos os capítulos, 2 capítulos por dia. Tem livros que realmente não são tão fáceis de fazer uma leitura, né?
Exatamente.
Vamos lá, você citou, por exemplo, Gênesis, o próprio livro de Apocalipse, para dizer, ele é muito bonito, mas tem pontos que são difíceis de compreender.
Tem.
Mas vou confessar aqui, confesso, gente, me perdoa, o pastor Bento vai orar por mim aqui, se você estiver comigo, ele vai orar por nós depois, mas quando chega lá em Jó, rapaz, a minha paciência é pequenininha... É, porque eu não sei, quando entra naquelas discussões dos amigos de Jó, aqueles amigos que dão um abraço de crocodilo.
É verdade.
E Levítico, por exemplo, é um livro, como você mencionou agora há pouquinho,
Sim.
que ele tem toda aquela questão do tabernáculo. Aí eu já entro nessa questão, dicionário bíblico, né?
É.
Porque é importante que, como você também salientou bem aqui, a gente ter uma compreensão adequada do texto bíblico, né?
Isso.
Mastigar aquilo, ruminar aquilo, né? Assimilar bem.
Exatamente.
Muitas pessoas se queixam que é difícil entender a Bíblia em certos pontos também. Por exemplo, o livro de Jó, que é um livro filosófico, um livro maravilhoso, grande, né? Eu considero, na minha opinião aqui pessoal também, o livro de Lamentações. Eu também acho um livro um pouco mais denso, difícil. E tem outros. Eu gosto de genealogia, então Crônicas para mim não é problema, mas para muita gente é.
Sim.
O dicionário bíblico facilita, é recomendado. O meu primeiro dicionário bíblico foi um presente que minha mãe deu, que eu pedi quando eu tinha 14 anos, do John D. Davis. Você lembra desse dicionário,
lembro,
né?
Lembro.
O dicionário
Você
ajuda.
Quer usar alguma...
Essas
ajuda,
ferramentas.
Ajuda porque vai esclarecer alguns termos, alguns vocábulos que às vezes a gente lê. Por exemplo, propiciação, não é?
Boa dica, verdade.
ou algum outro termo que a gente chama de termo técnico.
Leviatã.
Ah, por exemplo, termos técnicos como redenção, remissão. Uhum. Não é? O dicionário bíblico ele vai ajudar a compreender isso daí. Uhum. Não é? Aí você vai perceber que realmente a Bíblia ela tem uma aplicação bem mais ampla do que a gente imagina. Agora, existem algumas dificuldades, aparentes dificuldades, uhum. e aí entra o papel do pastor, do professor da escola bíblica dominical, em esclarecer isso. Não é? Eu queria voltar lá em Gálatas, mais uma vez, espero não...
Pena que tem só cinco minutinhos.
Tem cinco minutinhos.
Tão rapidinho, né,
extremamente rápido, espero.
O tema está muito bom.
Em Gálatas, no capítulo 1, Paulo vai falar assim, ele está admirado de que eles estão se afastando, passando depressa daquele que chamou, né, na graça de Cristo para outro evangelho. Uhum. Veja bem, outro evangelho, no versículo 6. Aí ele começa no versículo 7, o qual não é outro. E aí? Chamando para outro evangelho que não é outro?
Parece um paradoxo
alguém,
ali, né?
Alguém aqui saberia explicar isso? Uhum. Então, chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Fica difícil, mas isso é esclarecido quando você tem um bom professor, tem um bom pastor que se dedica a realmente a ir atrás de saber e esclarecer esse ponto. Uhum. São dois termos aqui, esse outro no versículo 6 e o outro no versículo 7, onde no grego são palavras diferentes.
Sim.
O outro do versículo 6 significa outro de natureza diferente. Uhum. É héteros. Se não me engano, o termo uhum. em grego, hétero.
Sim.
De onde nós temos heterossexual e assim por diante.
São masculino e feminino.
Masculino e feminino. Uhum. E o outro, do versículo 7, é uma palavrinha chamada alos. Não é? Significa outro da mesma natureza, da mesma essência.
Sim.
Não é? Assim como a Trindade. Uhum. Você tem no Pai, no Filho, no Espírito Santo, são outros, não é?
Sim.
Por assim dizer, mas é um só. A essência é a mesma. Não é? A diferença está no ofício e por aí vai. Enfim, você lida, se depara com um texto como esse, talvez um dicionário em português, dicionário da Bíblia, não vá te esclarecer. Pode ser que sim.
Pode ser que sim.
Pode ser que sim. É. Às vezes ele vai fazer uma referência e ele coloca lá um comentáriozinho sobre esse ponto. Uhum. Então, o dicionário bíblico ajuda bastante a esclarecer, ajuda realmente a gente poder avançar no nosso estudo, aprofundar um pouquinho mais, ajuda a gente a... Quando fizer uma leitura bíblica, bati o meu olho aqui, olha, na hora eu já percebi que tem coisa boa, eu já percebi que isso aqui significa isso, não é? De que realmente o texto está tendo um vínculo, o texto está dando um prosseguimento, o texto daquele versículo, por exemplo, quando você pega o versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, esse mas parece que não tem importância, mas ele tem.
Que coisa, né?
Mas,
interessante,
né? Ainda que nós, um anjo vindo do céu, vos pregue outro, pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Ou seja, ele faz aqui um contraste.
Uhum.
Né? Mas, ele coloca um... Pera lá. Se isso acontecer desta forma, vem acontecendo dessa forma, no entanto, né? Mas, no entanto... Entretanto, ele dá uma chamada aqui para quebrar e fazer um contraste.
Está aí, são pontos que, numa leitura, se eu tenho essa dificuldade, e é interessante que vai ligando uma coisa na outra, né? Ou seja, você acaba descobrindo uma coisinha sobre um termo, aí daqui a pouco você viu lá, anátema, puxa vida, vou lá procurar.
Isso.
Então, um dicionário, um bom pastor, o pastor aí, um professor, vai te ajudar bastante.
Vai.
Pastor Bento, eu quero
vai
aqui
ajudar.
Mais uma vez, finalzinho aqui da nossa conversa, mas agradecendo também a querida Vânia, lá em Laje, Santa Catarina. Boa tarde, Ricardo, estamos aqui em 2024, na presença de Deus, o Senhor, uma bênção, estou estudando o profeta Jeremias. Olha lá, é um livro também extenso, de forma densa também,
sim,
né?
Também.
Hoje no versículo 43, onde ele é levado para o Egito, posso ouvir a canção Bênçãos que não tem fim com Isadora, tá pedindo, eu vou tocar aqui mais já já. Um abraço também aqui, vai pro Reinaldo Noranhão, a Mariana Velasco também ligadinha, acompanhou também o programa Correndo para Vencer. A graça, a participação também da Valmira, nos acompanhando, dizendo, eu prazerosamente aprendi a ler as Sagradas Escrituras, já li vários livros da Bíblia, tenho tido muito proveito em ler, pesquisar e meditar diversas passagens, aprendi que a palavra de Deus é viva, Ora ela fala de uma maneira, ora de outra, mas nunca ali na sequência de Gênesis ao Apocalipse. Valmira, em Aparecida de Goiânia, Goiás. Um abraço para você. É, obrigado pelo carinho, pela audiência. Você vê, né? São várias experiências, né, Pastor Bento? Sim. Mais uma aqui, lá de Dracena também, querido Sidney Morilhas, também ligado, acompanhando. Um abraço para Vitalina também, em São Paulo. Olá, irmãos. Eu fico ligadinho na RTM. Esse assunto que acabou foi muito oportuno. Um abraço para vocês aí. Obrigado pela audiência também da Silvia, nos acompanhando em Contagem, Minas. É uma leitura maravilhosa. Já li toda a Bíblia por 3 vezes e, se Deus permitir, quero ler mais vezes. Amo a Bíblia. Amém. Citando aqui vários nomes também, a Rita, em São Paulo. Rita de Duartina, São Paulo, leu a Bíblia 2 vezes, começou já a ler eu acho que é a terceira que ela coloca aqui. Que legal. A participação também do Ebert no Rio Grande do Norte, curtindo também o Janus lá nos Estados Unidos. Áudio, olha só, uma dica aqui. Áudio Daily Bible. Já ouviu falar dele, Bento? É, lá nos Estados Unidos, eu acho que ele usa, né? É o Daily... Ah, não, ele... Corrigindo. Daily Audio Bible. Seria a Bíblia em áudio diário, né?
Isso.
É uma dica aqui que ele usa. Muito bem. Olha... É um assunto maravilhoso.
Sem dúvida.
Que a gente ficaria aqui um tempão, né, Bento?
Ficaria.
Mas, ó, e lembrando a você, ouvinte, antes aqui de a gente fechar, agradecendo também ao Luan. Luan, por gentileza, coloca aí aqui a imagem na tela. Seu diretor, corta para a loja. Isso, olha lá. loja.rtmbrasil.org.br. Tem ali à esquerda, bem fácil, né? Acessando loja.rtmbrasil.org.br, tem um menu. Tá fácil, né, Bento? Olha lá.
Isso.
E
facinho.
Tem Bíblias. Clicando em Bíblias, vai aparecer aí na tela as opções que a nossa loja, a RTM Brasil,
sim,
traz para você. Olha aí, tem essas opções bem interessantes. Procure lá. Acesse loja.rtmbrasil.org.br. Pastor Bento, antes de deixar aqui a última palavra, né, por enquanto que você volta à noite, a leitura da Bíblia em família, né, já fecha com isso. Família, grupo, é interessante, é importante, é um dever. E você, Bento, já leu a Bíblia todinha?
Eu já li, não sei quantas vezes ainda, mas eu não cheguei ao ponto de George Miller.
É mesmo?
George vezes? Miller leu 200 vezes a Bíblia.
Rapaz, é o George Miller do orfanato.
Do orfanato, isso.
Sim,
100
sim.
vezes de joelho.
Que, não, repete isso daí, Bento. Tá? Vai lá.
George Miller leu a Bíblia 200 vezes. 100 vezes ele a leu de joelhos.
Que coisa linda, né?
É, uma coisa impressionante. Maravilha.
E aí, pequeno grupo?
Mas olha, um pequeno grupo, um
família.
Grupo que se levanta, ou a família que se reúne. Eu estou tendo uma experiência agora, não é da leitura da Bíblia em família,
sim,
mas está sendo de oração em família.
Sim.
Não é? Eu tenho um filho que mora em Florianópolis, outro que mora na zona leste de São Paulo, nós estamos aqui na zona sul.
Sim.
Então a gente se reúne online, pelo celular, e oramos, todos, sim, oramos. Não é? A leitura da Bíblia também deve ser feita da mesma forma. Então, se você puder gastar um tempo, reservar um tempo com a sua família, pegue talvez um livro pequeno da Bíblia. Leia cada um capítulo da Bíblia, ou às vezes um salmo, não é? Divida esse salmo em algumas partes e faça a leitura juntamente com a sua família. Se der espaço para alguém comentar, meditar, refletir sobre isso, também vai ser muito bom, vai ser de ajuda muito grande, não é? Então, eu aconselho que realmente faça isso.
Pastor Bento, muito obrigado. Foi muito bom, muito gostoso, a gente aprende bastante, os ouvintes também amaram. Seja sempre bem-vindo aqui. Querido ouvinte, agradecendo a você pela companhia e audiência, o Luan Teixeira também ali nos auxiliando, também a Stephanie e a Michele Gomes na produção. Este foi mais um momento especial aqui na programação RTM Brasil, com o pastor José Carlos Bento falando sobre planos de leitura da Bíblia. RTM Brasil, para você e para todo mundo ouvir.
Transmundial, para todo mundo ouvir.